As cidades inteligentes, ou as smart cities, são aquelas que otimizam a utilização dos recursos para servir melhor os cidadãos. Isso vale para mobilidade, energia ou qualquer serviço necessário à vida das pessoas. O assunto, apesar de ser inovador, ainda confunde muito no seu conceito. Ana Carla Blia Cherieni, professora de Direito Público no curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, esclarece esse conceito.
Cidade inteligente é um conceito que vem evoluindo. Ele inicia com os profissionais da área de tecnologia da informação e muito focado na ideia de infraestrutura de tecnologia para as cidades. Depois vem uma leva de estudiosos que trabalham na área de arquitetura e discussão do espaço urbano. Numa terceira onda, começam os pesquisadores da área de ciências sociais aplicadas, economistas, juristas, sociólogos, cientistas políticos, e começam a pensar no contexto das cidades, de usufruir a qualidade dos serviços públicos nas cidades. Então, hoje, quando a gente fala de cidades inteligentes, é muito comum ouvir como uma tríade: cidades inteligentes, cidades humanas, cidades saudáveis, ou até um quarto elemento, né? Cidades humanizadas, mais humanas.
A partir desse conceito, as cidades inteligentes devem estar a serviço da população para a melhoria do serviço público e, consequentemente, trazer a qualidade de vida de seus moradores. Segundo o especialista em gestão pública, a inteligência de uma cidade deve ser baseada no plano diretor, além de uma grande diretriz que deveria contar com o apoio do governo federal, fato que não ocorre.
Algumas cidades com uma certa capacidade de arrecadação, uma certa capacidade de organização, até consegue fazer esses projetos. São Paulo é uma das cidades que tem o seu próprio plano, o seu próprio planejamento de cidade inteligente, através de várias áreas. E é um projeto que é, inclusive, espelhado em modelos internacionais. A gente tem outras cidades de médio porte no país e até de pequeno porte que têm olhado para isso, mas seria interessante uma coordenação, né, de grandes diretrizes e um financiamento em nível federal para que os municípios possam, numa grande quantidade, inclusive os menores, entrarem nesse fluxo. Qual que é o plano daquela cidade? Vamos usar os parâmetros do plano diretor para os próximos 10 anos. Para começar isso ser algo disseminado em todo o país, a gente precisava realmente ter o acesso à internet em todo o país.
A professora da USP explica como esses benefícios diminuem no bolso do contribuinte.
A admissão de custos para nós contribuintes, ela se dá não pelo fato da cidade ter recebido um carimbo. O que faz cair o custo aos contribuintes é a qualificação da prestação de serviço público. A tecnologia é um dos elementos que podem ajudar nisso e também evitar o mau uso que é decorrente da prática de infrações, que é o desvio, a corrupção, cortar fluxos desnecessários e com isso você tem dois grandes efeitos: diminuição de custo, e você também vai ter o outro grande efeito, que é qualidade na ponta.
O custo de implantação e manutenção muda de cidade para cidade e depende de caso a caso.
Nem sempre para uma cidade pequena, em que a grande questão dela está ali, por exemplo, na área de saneamento, educação básica e segurança pública, a solução vai ser trocar todos os faróis de trânsito de uma cidade com pouca circulação viária de veículos automotores por faróis inteligentes. Então a gente tem que ter cuidado, porque ao lado dessa grande marca, Cidades Inteligentes, também estão corporações que vêm à busca de vender produtos para quem tem mais dinheiro, principalmente no momento de crise, que é o Estado. Então o custo, ele é dependente da vocação e da projeção que aquela cidade fez através do seu plano diretor.
A questão da inclusão é um dos pontos mais importantes desse conceito. Não se pode montar cidades tecnológicas excluindo os menos favorecidos. Essa é uma das preocupações da universidade. De acordo com a professora, a horizontalização é inexorável.
A presunção de uma Smart City, ela é baseada dentre outras coisas, na possibilidade de participação e de inclusão. Ninguém pode estar fora desse processo inclusivo. E a Universidade de São Paulo, ela se preocupa com isso. Existem alguns grupos de pesquisa em cidades inteligentes em várias unidades da USP, e em especial esse grupo que existe aqui na EACH, é um grupo que se preocupa com esses pilares da infraestrutura de tecnologia, das políticas públicas aplicadas à gestão e ao espaço da cidade, e o pilar da participação social nas decisões públicas, sejam elas relativas ao poder executivo ou legislativo.
Os principais pontos negativos observados nos estudos são o uso do nome Cidades Inteligentes como um marketing político, ao invés de ações, e o uso da tecnologia como fim e não como meio, ou seja, não é a solução sem planejamento de políticas públicas. André Deac, pesquisador e doutorando em design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, especialista em multimídia, explica melhor a importância na escolha da tecnologia, que acaba beneficiando determinados grupos.
Onde é que está essa discussão nas cidades inteligentes? Quem é que está decidindo que tecnologias vão ser utilizadas, como vão ser os contratos? Isso é público? Pouca coisa tem sido pública. Esses contratos têm sido negociados e realizados muito mais dentro de escritórios fechados e a população fica sabendo depois que essas coisas acontecem.
Porém, também existem casos positivos e com resultados democráticos e participativos, como ocorre, por exemplo, em Barcelona, na Espanha.
Agora, você tem exemplos também onde ocorreu justamente a distribuição de poder dos governos entre seus cidadãos a partir de tecnologias. O caso de Barcelona, por exemplo, é um caso bastante estudado, a democracia participativa que foi instalada lá a partir de softwares de código aberto, colaborativos, conceitos como commons. Hoje, 70% das ações do governo em Barcelona vem de propostas feitas dentro dessa democracia híbrida participativa que inclui o online e o offline. Então você tem encontros digitais, plataformas que colhem e promovem a participação das pessoas, as propostas são feitas, o que eles chamam de soberania de dados. Os cidadãos controlam os seus próprios dados, sabem quais dados estão sendo captados aqui.
A cidade do futuro é aquela que auxilia gestores com o uso da tecnologia para o bem-estar dos cidadãos. Ouvimos a advogada Ana Carla Bliacheriene, professora de Direito Público do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e André Deac, pesquisador de Smart Cities e doutorando em Design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Sandra Capomatto, Rádio USP.